E eu vou fazer outra pergunta, porque hoje eu tô tão jo.
Ai, gente.
Hoje eu tô a entrevistadora. Eu quero fazer perguntas. A Estela vai me matar depois, porque ela... Para de fazer pergunta. Esqueci. Já lembrei.
Um, dois, três e... Gravando.
Aqui é a Lari.
E aqui é a Laura. E é com grande falta de vergonha na cara que colocamos nossa voz à tapa.
Agora, mais equilibradas e adultas.
Porém, depende.
E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Porém, Depende. Já que muita gente pediu, muita gente, modo de dizer, né? Vamos falar sobre maternidade, mas vamos falar também sobre não maternidade. Laura sempre quis ter filhos, eu nunca quis, e pasmem, a gente convive juntas, sem cobrança e sem grilos, mesmo tendo desejos tão diferentes sobre algo tão importante. Pois é, ter filhos não é uma decisão como a de ir a um evento ou não. Ter filhos é algo muito importante, grande e demanda muito esforço físico, psicológico, financeiro e social. Muitas vezes ninguém para para pensar ou para falar sobre isso. Só dizem que ser mãe é algo mágico. Sinceramente, eu não acredito que todas as mulheres venham com a necessidade de vivenciar algo assim. A vontade ou a disponibilidade de ter filhos não deve vir da cobrança do outro, de imposição social ou de qualquer outro motivo externo. É uma disponibilidade interna, fruto de algo que somos ou queremos ser ou viver. Mesmo para Laura, que sempre quis, é uma parada muito trabalhosa e nada natural. As mães trabalham duro para aprender a maternar todos os dias. É uma fase por vez. Ninguém nasce sabendo executar essa função maluca. E se você que está aí ouvindo quiser ter filho, ótimo, tudo bem. E se você não quiser, tudo bem também. Então, vamos falar um pouco sobre isso?
Ô, Laura, quantos anos você tinha quando você ficou grávida pela primeira vez?
Quando eu fiquei grávida, eu tinha 22 anos. Desde muito novinha, eu falava que eu queria ser mãe, idealizava aquela barriga maravilhosa, horrível. E aí, com 22 anos, eu lembro que no começo daquele ano eu falei assim, esse ano não. Eu lembro que tava rolando um negócio, uma conversa, ah, Laura e o Japa vai ter filho, não sei o quê. Eles vão ser os primeiros, porque a gente tem um grupo muito grande de pessoas, né? A gente saiu junto e aí... Ah, a Laura e o Japa vão ser os primeiros. Eu falei, pode até ser, mas esse ano não. E eu lembro que o dia que eu falei essa frase, eu já tava grávida.
Era seu último ano de faculdade.
Era meu último ano de faculdade. As meninas estavam todas tentando emagrecer pra formatura. Aquela coisa de festa dos 100 dias. Quem vai vender ingresso, quem vai comprar ingresso, não sei o quê, formatura. E aí, eu antes de começar as aulas, eu descobri que eu tô grávida. E aí, meu chão, assim...
Meu mundo, cara.
Meu...
Foi muito Maísa, né?
Só foi isso. Nossa, eu chorei muito, eu fiquei desesperada, porque assim, aqui em casa, teste de gravidez fazia parte da planilha do mês, né? Porque eu nunca tomei anticoncepcional direito. E aí, todo mês rolava aquela coisa de teste de gravidez. E aí eu fui comprar... Ah, teve um episódio nós duas, né? Uma semana antes de eu fazer o teste, a gente foi jogar o War lá em casa. E aí eu bebi uma garrafa de vinho e falei, Larissa, então, acho que eu tô grávida. Bizarríssimo.
Miga, sou louca, faz exame.
Aí a Larissa falou, nossa, você vai comprar um exame amanhã e não sei o quê. E aí é isso que fiz um exame. Daí fiz assim, igual aquele do mês passado. E aí tava grávida. E, nossa, foi assim, não foi fácil, foi muito difícil. Eu lembro de chorar na cama e olhar pra cara do Emmanuel e ele rindo. E eu tinha muito nova, 22 anos, foi um negócio muito brutal. Pra aceitar a gravidez da Manuela já foi difícil, tipo, nossa, peraí, eu tô grávida. E aí eu passei mal a gravidez inteira. Né? Então...
Em retrospecto é engraçado, na época não era.
Não foi nada engraçado.
É.
Então, eu não me senti mãe, assim, durante a gravidez, né? Aí, quando a Manuela nasceu, eu lembro que... Teve todo um rolê, gente, que a gente vai falar no episódio de parto. Não vai ser hoje que eu vou falar sobre isso.
No próximo momento.
Mas teve toda uma encanação do parto, todo um parto que eu nunca quis, enfim. Mas aí, na hora que ela nasceu, eu falava, ai, que gracinha, a Manu e tal. Mas falar filha, falar vem com a mamãe, Nossa, foi nada natural. Não foi um negócio, ai, me dá aqui que é meu, não sei o quê. Não, foi assim,
me dá meu pacotinho.
Mãe, ela tá cagada. Mãe, pega lá na malinha, ela fez, tava aqui, ó, vomitou. Sabe? A minha mãe era mãe. Eu lembro muito de no hospital, ai, credo, no hospital, ter essas sensações. Mãe, troca a roupa dela. Na primeira noite, deu 5 horas da manhã. Mãe do céu, pelo amor de Deus, vem cuidar dessa menina. Já da Carolina, na hora que ela, né, saiu ali por onde ela sai mesmo, daí foi diferente. Eu já, ai, filha, mamãe te ama, não sei o quê. Eu já sabia ser mãe.
É porque você já era mãe.
É, eu já sabia ser mãe.
Carolina agora, não inaugurou esse rolê igual a Manuela.
A Manuela cavou um negócio, sabe? Ela fez um negócio todo pra irmã dela já chegar meio assim, aceita. Mas ela teve que cavar, tadinha. Não foi fácil, foi um encontro, assim. Não foi um negócio natural, não.
Então a Laura é mãe de duas crias.
Eu sou mãe de duas crianças.
Duas pessoas.
E eu venho descobrindo o que é ser mãe, né? Todo, eu vi um dia um meme que falava assim, nasce uma mãe, nasce um blog. Né?
E... tipo, tem aquele do nasce uma mãe, nasce uma frustração.
Também. Nasce uma mãe, nasce um coque. Eu sinto falta de blog com filhos mais velhos, né? Porque todo blog é de bebê. Então tá falando de puerpério, tá falando de fralda, tá falando de fralda de pano ou fralda...
Pico de crescimento.
Coisa, pico de desenvolvimento, noite sem sono. E aí você fala, a Manuela tem 6 anos, fudeu, né? Porque muitas vezes eu já mandei direct, porque eu sou dessas. Eu sou da mãe que manda direct pras blogger. Todas. Mando direct. Ai, maravilhosa!
Fã. Ai, sou fã.
Acontece assim também, como se fizesse diferença na vida delas.
Né? Como se ela estivesse fazendo pra você falar que é diferente, sim.
E aí eu tenho que falar, ai, aqui também é assim. Mas, tipo, minha filha é mais velha que todas as mães que eu sinto.
É, realmente não tem pra filhos. Eu não, bom, não que isso seja uma coisa que eu procure, mas eu não vejo também.
Não, não
pra,
é.
Pra crianças mais velhas.
É. Eu tenho um que eu sigo que o filho dela é mais velho que a Manu, só que ela não fala do mais velho, ela só fala do
da criança. Filho. É porque criança dá um ibope, né? Um bebê dá um ótimo ibope. Posta um bebê que bomba.
E é uma coisa, porque eu acho que quando a gente descobre que tá grávida, ou quando a gente descobre que... ou a gente tem vontade de estar grávida, a gente procura esse universo, a gente vai no Instagram, procura todo mundo. Eu lembro que grávida da Manuela, eu procurava grávidas famosas. E aí eu, pra ter uma identificação, sabe?
Pra ver alguém grávida.
Pra ver alguém grávida, pra falar sobre isso. Porque pensa bem, uma menina de 22 anos, no último ano da faculdade, grávida, sem ninguém estar grávida junto. Ninguém falava sobre isso. O máximo era assim, amiga, você tá bem?
Quer um Trident pra todo mundo vomitar?
Amiga, você consegue assim não vomitar aqui nesse trabalho que tá apresentando? Era a gente rolê na minha casa todo final de semana, todo mundo enchendo a cara e eu lá, barriguda e tal. Então não tinha com quem conversar, não tinha, sabe, não tava no meu mundo essa questão
círculo,
de ser mãe. É. E de repente a Manuela nasceu e aí eu queria gente em casa, porque eu me sentia extremamente sozinha durante o dia. Eu não queria amamentar ela quando tinha gente em casa, porque eu queria estar junto com a galera, né? E isso é completamente diferente da Carolina, que eu ponho a seta pra fora hoje onde eu tô. Mas era um negócio que foi uma descoberta, não foi algo assim, ah, agora eu sou mãe, agora eu vou cuidar dessa criança, a Manuela tá sã e salva comigo. Não.
Então, não era assim. Né? Aconteça algo.
Exatamente. E no decorrer, eu acho que eu sempre brincava que a Manuela foi feita sob medida pra mim, porque ela foi um bebê extremamente calmo, ela dormia muito, então eu tinha condições de ter ela.
Ela se adaptava a qualquer ambiente.
Exatamente. E tá em outros lugares e não tava na hora de ser mãe, assim, naquela hora, mas, né? Eu aceitei.
Ocorreu esse momento.
E eu aceitei, né? Então a gente viveu. Como deu? Aos trancos e barrancos. Não, não é?
Será que você foi mãe junto com a Laura?
Não, eu não acho que eu fui mãe junto com a Laura. Eu conheço a Manuela desde o primeiro momento, porque quando a Laura ainda achava que estava grávida, eu já sabia da Manuela, que a Manuela já existia.
Uhum.
Então, tipo, eu fui uma das primeiras pessoas a saber, se não a primeira pessoa a saber, que a Laura estava grávida.
Foi a primeira.
E a Manuela sempre existiu pra mim. Tipo, isso é uma das questões sobre não ter filhos. Ah, isso quer dizer que você não gosta de crianças?
Não, de jeito nenhum.
Não quer dizer isso. Tipo, a Manuela foi uma das pessoas que eu descobri que não é isso.
Uhum.
Uma das crianças que eu descobri que não é isso. Não é isso. É, eu me sinto muito próxima da Manuela e, tipo, da Carolina, mas mais da Manuela, porque a Manuela é grande agora. Eu sei que existe um pedaço de mim na Manuela. Porque eu sempre conheço. A Manuela sempre me conheceu. Primeiro dia que ela nasceu e tudo mais. Então, é, eu não me sinto maternal com ninguém.
Eu acho
é, isso
que
não é um sentimento meu.
Eu acho que mãe não é a palavra, mas eu acho que a Larissa foi tia com a Manu, assim.
É, eu sei, eu reconheço que existem coisas, assim, que tem meu na Manuela. Então, isso é importante, eu adoro, isso me fez perceber que sim, eu gosto de crianças.
Uhum.
Mas maternal, assim, eu não me sinto maternal com ninguém.
Eu vejo a Manuela, a Larissa próxima à Manuela, mas, por exemplo, eu nunca vi a Larissa trocando uma fralda da Manuela. Eu nunca vi ela fazendo a Manuela dormir. A comida que ela deu pra Manuela foi muito depois. Foi quando
ela já era grande.
Já comia batata frita.
É.
Sim, então...
Eu não dava pinha. Eu não tenho essa rotina de, tipo... Outra coisa, eu nunca fui... de alisar barrigas. Eu tenho uma aflição imensa de barriga de grávida. Tipo, eu tenho uma foto que eu tirei com a Laura.
Tava
põe a mão na barriga.
Tipo... Parece que ela tava pondo a mão no monstro.
Vai explodir essa bomba. Então, eu nunca fui essa pessoa. Tipo, mas isso eu acho que tem muito da minha decisão de não ter filhos.
Mas, na verdade, eu acho que eu nunca senti na Larissa esse desejo de ter filho.
Porque eu nunca o tive mesmo.
Porque ele nunca existiu.
Ele nunca existiu mesmo. Nem quando... Quem me conhece de adolescência, me conhece de adolescente, quem me conhece muitos anos, sabe que eu nunca quis ter filho. Sempre foi algo assim, eu não quero ter filho.
Uhum.
Nunca foi, tipo, ai, quando eu for mãe, eu nunca tive o sentimento materno. E já houve momentos que eu pensei, tem algo errado comigo?
Será que tem, amiga?
Tipo, eu pensava... Porque as pessoas... Ah, instinto materno é uma coisa natural para mulheres. E eu nunca tive instinto materno. Tipo, nunca passou próximo de mim esse instinto materno.
Tanto que muitas vezes eu já brinquei com você assim, tira esse útero que isso aí só serve para dar
exatamente.
Problema.
Exatamente.
Não é? Já que
exatamente.
Você vai usar,
já
tira
isso
aí.
Porque só serve para te dar uns problemas.
Mas hoje eu já mudei de ideia, tá? Deixa ele aí que ele funciona para muita
não,
coisa.
Não, Deus me livre, se eu tirar vai me causar um desconforto hormonal, não quero. Mas eu já me questionei várias vezes, tipo, tem alguma coisa errada comigo? Porque eu não tenho a mais remota vontade, não só gerar uma vida, eu não tenho vontade de ter um outro ser.
Uhum.
Gente, eu não tenho nem um peixe.
Nem um gato.
Nem uma planta.
Não, nem uma planta, nem eu planta. Eu tenho um filho, mas eu não tenho planta.
Dois. Eu não tenho nada.
Quando tem planta aqui em casa, fica um gato imenso.
Eu não tenho vontade de ter filho. E, tipo, já fui questionada não, já ouvi coisas, tipo, nossa, como você é egoísta.
Nossa.
Eu já ouvi isso, tipo, já ficou explícito e implícito, do nossa, como você é egoísta. E eu honestamente acho que egoísta é quem tem filho pra tampar buraco.
Mas
tipo,
é
uma imposição social, ou pra pensar assim... Ai, esse filho vai cuidar de mim na velhice. Que é maior egoísmo que esse?
É isso que eu ia falar. O egoísmo, tipo assim, quem vai cuidar de você na velhice? Peraí, eu preciso gerar uma vida pra essa pessoa cuidar de mim.
Taca essa carga nessa pessoa. Tipo, toma aqui, cuida de mim quando eu for velho. Isso pra mim é egoísmo.
Eu também acho.
Você não sabe, se essa pessoa não tiver condições emocionais, financeiras, não tiver afim de cuidar de velho.
Numa família onde tem mais de um filho, tipo, irmãos, e aí você sempre vê que um tem uma disponibilidade pra cuidar do pai e da mãe que tá
no
velho.
No caso
ali.
Da minha irmã, no nosso rolê.
Tem um que sempre foge de todos as demandas desses idosos. Então, assim, se você tiver um filho, só fudeu. Se ele não tiver, entendeu? Essa disponibilidade pra cuidar de você.
É, e nem se os dois não quiserem. Eu acho que você tem um filho, você tem que preparar a sua cabeça. Claro que a Manuela precisa preparar um zero a sua cabeça.
Nossa, zero.
Mas depois que você teve a Manuela, tipo, você se dispôs a se desconstruir. Eu acho que ter filho tem que fazer muito isso. Eu me desconstruo como pessoa. Eu já ouvi também, tipo assim, nossa, mas você seria uma ótima mãe. Eu sei.
Eu não te
eu acredito
isso.
Que eu seria.
Até porque eu acho que você é ótima. E assim,
só
é
ótima
só
tia.
Mais uma função. É só mais uma função.
Eu sou ótima tia. Eu sou tipo uma madrinha, tenho uma afilhada. Eu só troquei fralda de criança na minha vida da Sofia. Eu não troquei fralda de outras crianças. Talvez eu tenha trocado um xixi da Manuela. Talvez, não lembro, mas
não
pode ter acontecido.
Não me lembro.
Mas eu só... Eu sei, eu seria boa mãe. Porém, eu não quero. Eu
mas
não
sabe
quero.
Sabe que já rolou? Eu não vou dar nome aos bois, mas se a pessoa escutar, vai falar, ah, foi eu que
fui
falei
eu.
Isso. Eu já escutei assim, uma vez, eu não sei o que aconteceu, e eu falei, ah, Manuela tá com a Larissa. De uma das... Algumas vezes que eu já deixei ela com você... E eu falei, ah, a Manuela tá com a Larissa. E alguém fala assim pra mim, mas, ué, a Larissa foi com ela, mas a Larissa não quer ter filho.
Mas ela não é minha filha.
Mas ela não vai matar a minha, não, fica tranquila.
Tá tudo certo. Eu sei a demanda de uma criança,
tá tudo certo, ela não vai matar a menina, tá alimentada, tá limpa, ela vai assistir lá a televisão.
Vai estar
tá
tudo bem.
Bem.
Essa é uma questão, tipo, olha, ah, a criança tá com a Larissa, gente do céu, põe protetores dessa criança, senão ela morre.
Com a Larissa não, pelo amor de Deus.
Eu não mato crianças, eu não sou um monstro que mata crianças.
A Larissa, inclusive, pra quem não sabe, é minha rede de apoio.
Eu sirvo de rede de
amiga,
apoio.
Busca essa menina de inglês na escola pra mim, pelo amor de Deus.
Inclusive, já dei pito lá no inglês, você vai deixar essa criança sair sozinha?
É, deu pito.
Como assim?
Exatamente.
Não tem problema, gente. Posso cuidar de crianças, só que tem que ser quando eu quero também. Às vezes eu falo, não tô afim. Não tô afim de crianças, porque né, escolhi não tê-las.
Tá vendo? Escolha mais sensata, né? Porque tem um dia que eu falo, não tô afim de criança. Foda-se! Essa criança aqui tá aqui.
Mas essa é uma questão também. Tipo, as pessoas me perguntam, mas e se você se arrepender? Mas ninguém pergunta isso pra mãe.
Se você se arrepender,
você mata essas crianças?
Se você se arrepender de não ter filho.
De não ter filho. Tipo
filha,
assim, se você tiver 45 anos e se arrepender. Primeiro, se eu me arrepender, eu adoto.
Aham, você pode ter.
Segundo, se eu me arrepender, arrependeu, amore.
Não
vou fazer o quê? Tipo, ai, me arrependi. Aí você pode se arrepender de N coisas na sua vida.
Sim. Antes você se arrepender de não ter filhos... Porque se você se arrepender de... Porque é um cargo. Então, você precisa ter essa consciência que, assim, peraí, se eu tô na dúvida, é melhor eu não ter.
E no meu caso, não é dúvida.
Uhum.
Eu não estou na dúvida. Eu tenho certeza, neste momento, neste dia de hoje, que eu não quero ter filhos. Isso não quer dizer que eu não possa mudar de ideia. Não tô sendo inflexível. Eu tô dizendo que eu não quero
que
agora.
Que nesse momento...
Dos últimos 34... Quase 32 anos da minha vida. Não quero.
Você ia falar que você tinha 34.
32, eu vou fazer 32, tenho 31. Eu não quis, nunca quis, nunca me passou. Tipo, não... tem amigas minhas, a Jéssica, inclusive, ela já falou, tipo, ai, e se você acordar com 45 anos e falar, nossa, eu quero.
Eu não tenho filho.
Ai, eu não tenho filho. Ai, tem vezes que eu acordo e falo, ai, eu quero ter um segundo filho. Eu nunca acordei até hoje. Nossa. E se eu tivesse um filho? Eu juro que nunca acordei com essa vontade.
Uhum.
Então, eu posso me arrepender? Posso. Mas aí eu vou ter que lidar com isso quando eu me arrepender. Eu não posso ter um filho só pensando que talvez eu me arrependa de não tê-lo.
Eu acho que não cai no arrependimento. Mas muitas vezes eu me pego com saudade de quem eu era antes de ter filho. Não é que tipo, ah, então... Se a Manuela e a Carolina não existissem, seria melhor? Eu não tô falando isso. Eu não sei se seria melhor, se seria pior. Elas existem. E
tem
eu não
que fazer.
Eu não tenho como viver essa realidade paralela. Mas muitas vezes eu acordo e falo... Nossa, antes de ter filho... Por exemplo, quando eu fui morar sozinha. Quando eu saí da casa dos meus pais, fui morar sozinha. Era uma vida muito da hora. Muito da hora. Eu saí da casa dos meus pais, já tinha meu próprio apartamento. Tinha dias que eu ficava sozinha, sem... A não ser o barulho de dois velhinhos que moravam em cima. Não tinha barulho. Eu punha a música que eu queria. Eu fazia o que eu queria. Eu comia o que eu queria. Eu não tinha que me preocupar com ninguém. Eu tinha que me preocupar se a irmã ia passar lá em casa ou não. Era essa a minha preocupação. Então, foi uma fase... Foi 5 meses que eu morei sozinha. Porque depois alguém invadiu a minha casa. Mentira, a gente resolveu morar junto.
Tinha uma casa ali sobrando.
Tinha uma casa sobrando. A gente resolveu ir lá. Mas foram 5 meses de uma vida muito da hora. Então, às vezes eu falo, nossa... Às vezes eu passo em frente ao prédio que eu morava e eu falo, nossa, que vida da hora que eu tinha quando eu morava aqui, sabe? Não que não seja da hora a minha vida agora. Eu adoro a minha vida com a Manuela. Ela é uma companheira foda, assim, sem arrependimentos. Eu gosto de ver ela crescer, eu gosto de ter ela aqui, mas eu tenho isso. Então, é uma coisa que... aquilo que eu falei, da dúvida, calma, pensa, porque bate essa saudade, às vezes pode, essa saudade pode bater e pode pesar, sabe?
É, pode pesar muito. É, no caso, no seu caso é só uma saudade, assim.
É,
dá pra viver e tal. Você prefere, talvez, ser mãe e tudo mais. Mas tem gente que...
Que não.
Que não, que tipo assim, é foda, porque igual a gente falou na introdução, maternidade é todo dia. É um aprendizado por dia, eu acredito.
É.
E por pelo mais que eu vejo, né? Tô aqui de fora vendo que é uma...
E por mais que, às vezes, eu esteja sozinha, às vezes que a Manuela não tá aqui por muito tempo, a gente teve um ano, acho que em 2017, a Manu viajou com o Emmanuel por uma semana. E eu fiquei uma semana em casa, sem eles. Por mais que ela não tá aqui, por mais que eu não tenha que pensar em roupa limpa, em comida, escola, compromissos e não sei o quê, ela existe, eu ligava... Oi, mãe, a gente tá fazendo isso aqui. Nossa, eu não posso fazer isso porque a Manuela vai chegar. Então, tipo assim, ela existe, ela faz parte da minha vida e ela tá 100% do tempo comigo, independente se ela está fisicamente ou não, né?
Mas sabe que mesmo não sendo mãe, uma coisa que eu percebo muito é que mãe é espaço público.
Nossa senhora!
A hora que a pessoa fala, tô grávida, pronto. Você não é Laura mais, você é um espaço público.
É, todo mundo tem o direito de dar palpite. Todo mundo acha que tem o direito de relar a mão em mim. Agora não mais. É, todo mundo. Agora é a Carolina, coitada. Eu vou só falar, gente, não é ela, não. Deixa ela viver aqui a vida dela em paz. É, todo mundo acha que pode te dar alguma coisa, te fazer comer alguma coisa.
Te dar receita.
Te dar receita. Relar. É tudo assim. É, espaço, a gente vira...
E tipo assim, por exemplo. Ah, se uma mãe... Eu vejo isso, né? Eu acredito que seja assim. Tipo, ah, a mãe tá bebendo álcool. Ai, meu Deus do céu, que mãe horrível.
Fudeu, vai matar
a mãe. Tá tomando, sei lá, um chá. Aí é horrível. Passa um creme. Não, esse creme não é bom. Passa aí. É sempre, tipo, mães... Você não é mais uma mulher. Você é um receptáculo.
Sim.
De alguém que é um bebê. E você tem que prezar por essa vida.
E aqueles 9 meses que você fica gerando essa criança, é como se você tivesse que anular toda a sua vida. Porque se você trabalha demais... É errado, porque você vai cansar o bebê. Não sei o que vai acontecer com esse bebê, né?
Enfim, tá lá nadando na dele.
É, na dele. É, se você trabalha de menos, mas peraí. E aí, como é que vai ficar sua vida profissional depois disso? Como assim? Né? É, se você come alguma coisa, faz mal. Se você come alguma coisa, ai, mas peraí, você tem sua vida também. Não, não existe, é tudo em função daquilo lá. E tem hora que, sabe? Nossa, dá uma canseira.
Dá uma vontade de falar assim, aguarda pra você, amor.
Nossa,
2 minutinhos.
Você acha isso? O dia que você estiver gerando uma criança, você faz isso. Aí depois você vê essa pessoa gerando a criança fazendo tudo errado.
Tudo que ela falou pra você, não fazer.
É assim. Deixa eu contar uma história que eu escutei grávida da Carolina.
Claro.
Gente do céu, essa foi a pior. É, eu, na gravidez da Carolina, eu assumi o barrigão, né? Porque, tipo, foi uma coisa que eu quis, então eu tava com o barrigão em todo lugar. E aí eu usava muito top, short, ou blusa cropped e short, então a barriga ficava pra fora bastante tempo, assim. E aí um dia eu tava com uma blusinha, um cropped branco que eu tenho, uma pessoa me parou na padaria e falou assim, ó, nossa, por que você tá com essa barriga de fora? É tanta falta de respeito, eu juro.
Do nada.
Do nada, eu tava na fila esperando pão. Eu tava na minha casa, tipo, fui lá comer um pão ali, 2 quadras. E aí escutei isso, que é falta de respeito com o bebê. Eu estar com a minha barriga de fora. Juro por Deus.
Gente, a pessoa, será que ela tinha uma visão de raio-x e tava vendo o bebê lá
dentro? Será que ela acha que porque eu tô com a barriga de fora, o bebê tá pelado lá dentro, eu não posso? Tá? Eu fiquei pensando isso depois.
Não, sabe? E o que direito essa pessoa tem de te abordar? Não te conhece, nunca te vi, querida. Te cutucar e falar, oi, você pode cobrir a sua barriga?
Mas eu vou te
falar. É porque as pessoas falam muito sobre elas, na verdade, né? Não é sobre você, é sobre elas.
Você tá incomodando também?
Então, a pessoa não tem a moral de fazer isso, ou ela, sei lá, ela se sente incomodada e ela decide externar pra alguém que ela não conhece.
Mas a gravidez é ótima perto do depois que o bebê nasce. Essa questão do...
O bebê também é um espaço público?
Não. Eu fui para Araxá algum tempo e aí eles chegaram a cobrir a Carolina no meu colo. Eu juro.
Sem você pedir nada.
Não, tava andando. Mamãe, peraí. E cobriu a minha blusa que eu tava, que no caso é sua. E cobriu a Carolina.
Então,
eu juro.
olhando, você olhando aquela cena acontecendo.
É mais um motivo pra você tomar o anticoncepcional em dia. Se você não quer passar por essa situação, olha lá a cartelinha. Vê se tá em dia. Porque assim, acontece. Ela cobriu a Carolina. Era uma senhora. Oi?
Você agradeceu ela?
Eu ri.
Aquela risada, tipo... Você faz uma situação.
A gente tá falando sobre maternidade, mas não tem como falar de maternidade sem falar sobre paternidade. E aí aconteceu outra coisa lá em Araxá. Eu marquei uma massagem, porque assim, eu não sou de ferro, né? Eu tava lá, lá tem um spa, e aí eu falei, vou marcar uma massagem domingo de manhã pra mim. Marquei a passagem. Só que pra eu fazer a massagem, eu não podia levar as crianças, né? Eu tenho duas.
É sua. Olha, afinal, a massagem é sua.
É minha. E eu também não queria, né? Não era um objetivo. Aí, eu deixei com, assim, com a pessoa que também fez essas crianças, sabe?
O pai.
E aí eu falei, amor, segura essas crianças aqui uma horinha que eu vou fazer uma massagem. Ok. Ele ficou com Carolina e Manuela esses 50 minutos, porque ele foi comigo até a porta do spa, que a Carolina mama na peita, e aí ele ficou com a Carolina e com a Manuela, eu entrei. Aí fiquei lá fazendo minha massagem, tipo, não pensei em criança. Saí, assim, relaxada. Na hora que eu cheguei, eu encontro ele com uma cara esquisitésima, assim. E aí eu falei, o que aconteceu? Aí ele falou assim, eu saí da piscina com a Carolina, e aí ela tava chorando muito, porque ela começou a arranhar dentro da piscina, ela tava chorando, eu vim trocar. Aí veio um monte de mulher ajudar ele a trocar as crianças, a criança, que a Manuela tava lá dentro da piscina, a trocar a criança, porque falando assim, tipo, ai meu Deus, ela tá com frio, ai, nossa, pegou a fralda da malinha pra ele, e aí entregou, e aí ele falou assim, gente, calma, peraí, eu sei trocar minha filha aqui. Aí ela, ai, mas tá frio, então, mas vocês ficarem aqui me atrapalhando. Ela vai ficar mais tempo de biquíni e eu tô com frio e eu preciso trocar. E aí ele teve que sair, porque a Carolina tava chorando, aquele furdunço. Ele teve que sair de perto dessas mulheres, porque senão elas iam ficar em cima dele, a Carolina chorando, ele tinha que acalmar e tal. E eu cheguei, ele tava com um bico assim, sentado.
Pô, me acha...
Como se eu não soubesse cuidar da minha filha, sabe?
É só a mãe cuida, né?
É, só a mãe cuida.
Pai, só dá uma assistência.
E aí eu cheguei...
Ironia aqui. Ironia aqui, tá? Eu não acredito nisso.
E aí ele ficou meio mal, assim, ficou meio na bad de, será que eu não sei cuidar dessas crianças? Mentira, ele não pensou isso, porque o irmão jamais, ele questiona a própria...
Ele sabe que pode cuidar.
Não, qualquer coisa, não é só da paternidade, mas quando alguém fala pra ele...
Emmanuel, se você tá ouvindo isso daí, você precisa se questionar, talvez.
Você não sabe fazer isso. Ele, ah, lógico que eu sei. E aí... E aí feriu a capacidade dele, independente de ser pai ou não. Ele teve que sair em Carolina para as mulheres não ficarem igual um urubu em cima dele.
Tipo, você não sabe. Cuidado de crianças.
Foge.
É, e tipo assim, você falou um negócio de pai, eu acabei pensando que também maternidade tem um outro problema. Tipo assim, você ficou grávida com poucos anos, assim, né, 22 anos. E tem gente que fica grávida muito nova, tem mulheres que ficam grávidas muito novas. E tipo assim, há um questionamento de tipo, cadê o pai? Ah, o pai não cuidou, mas você não soube escolher esse pai.
Sim.
Tipo, além de ter o filho, de tipo, ter que ter preocupação com esse filho, ainda há a carga em cima da mãe, da mulher. Tipo, você não soube escolher esse pai. Esse pai não tá cuidando dessa criança, igual o Emmanuel cuidou da Carolina, porque você não soube escolher. Escolheu mal essa coisa, porra. Além de tudo, você não escolheu mal.
Eu não tenho lugar de fala nesse quesito, porque assim, o pai das minhas filhas é presente, né? Mas eu vejo muito isso, eu escuto muito assim, e eu, inclusive, eu já falei, eu vou assumir aqui, que eu já falei isso, assim, nossa, mas também casou com quem?
Mas eu também já falei,
né?
Eu já falei, inclusive, tipo assim, mais de uma vez, tipo, nossa, mas tá reclamando, mas olha com quem casou.
Casou com quem? E aí...
Teve filho, eu já me peguei.
Hoje, na hora que esse pensamento vem, eu falo, Ana Laura...
É, eu também dou uma abafada nele, mas eu já pensei.
Quando você tá num relacionamento, Lari, a cobrança de, peraí, você não vai ter filho? E aí, vocês não vão ter filho e tal? É a mesma pra você e pro cara ou não?
Não. Mesmo porque quando a cobrança é pro cara, é pra mim.
Ah, é?
É tipo não, assim,
isso é novo. Eu perguntei uma coisa que eu já sabia a resposta, mas essa daí é nova.
Porque, tipo assim, ó, quando perguntam pro cara, perguntam, mas a Larissa não quer ter filho?
A pergunta é essa?
Muitas vezes, tipo, nossa, você não quer ter filho? Por exemplo, se perguntassem pro Yuri, as pessoas falariam, se ele responde não, a pessoa falava, mas e o que a Larissa acha disso?
quando perguntavam pra ele. E aí vinha atrás essa questão de o que, que a Larissa acha disso.
É, o que, que a Larissa acha disso e tipo assim, a Larissa não quer ter filho? É duplamente em cima da pessoa, da mulher que não quer ter filho.
E você já se sentiu culpada alguma vez? Desculpa, eu tô fazendo
não, o jogo. Não, eu me senti culpada. Eu já me senti uma vez culpada em relação a neto.
Ah, tá, que daí pega.
Porque meu pai seria um ótimo avô.
Seria maravilhoso.
E como você sabe, eu sou extremamente próxima do meu pai. Então, várias vezes as pessoas falam, nossa, seu pai seria um avô ótimo, seu pai... Então, eu já me peguei, nossa, coitado, meu pai não vai ser avô da minha parte. Pode acontecer com a minha irmã, mas ele não vai ser avô da minha parte.
Uhum.
Já me peguei com esta culpa.
E é muito bom a gente olhar para os nossos pais e ver eles como avô. Teve essa visão de ver eles como
avós.
E é muito da hora, é uma visão muito da hora, porque a gente tem aquela coisa dos pais e, nossa... Meu pai e minha mãe é um saco. Ai, você vai comer meu pé demais, não sei o que e tal.
Mas são ótimos avós.
Ai, minha mãe faz isso. Ai, meu pai faz isso. Mas na hora que eles são, que você vê eles nessa posição, é muito bacana. Que você fala, gente, olha meu pai, sabe?
É.
Olha minha mãe fazendo isso. Tipo, olha, ela tá fazendo isso, ela não fazia pra gente. Então, é uma experiência bacana de ser mãe, pra mim, é ver meus pais como avós.
Isso foi mais, isso pra mim, já foi uma culpa. Hoje não é mais, mas já foi uma culpa. Que um relacionamento não foi, tipo assim, eu sempre que as pessoas me questionavam, tipo, mas e se o Yuri quiser um filho? Mas se o Yuri quiser um filho...
Ele vai ter que...
Ele tem N opções.
Ele tem tudo pra
ele. Ele não tá atrelado a mim e a decisão dele não está atrelada à minha.
Uhum.
Assim como a minha decisão não está atrelada a ninguém.
Eu posso fazer outra pergunta?
Pode, talvez eu já ia responder.
Eu acho também. as pessoas já julgaram... Essa questão, essa decisão, né? Quando existia essa decisão de não ter filhos, a única e exclusivamente é você, porque eu sei que era uma decisão de vocês dois.
Uhum.
Já julgaram?
Já.
Tipo assim, ai não, mas...
Ela que impõe.
É a Larissa que não quer, ou assim... Eu acho que a Larissa quer, mas o Yuri talvez não queira, a decisão é dele e ela catou, alguma coisa assim.
Já aconteceu mais ao contrário, tipo assim, ai, eu sinto que é a Larissa que impõe. Se fosse pra o Yuri tomar decisão, talvez ele teria um filho. Então, sempre foi uma carga um pouco pra mim. Tipo, ai, ela... Porque eu sempre, a pessoa falava, você quer ter filho? Não. Era muito automático pra mim. Não quero.
Uhum.
Ai, nossa, mas então ela impõe isso. Sempre foi muito mais isso. E agora, que eu não tô mais num relacionamento, tem aquela questão do, tipo assim, ó. Nossa, mas você tá com 32 anos e separou de alguém que você tava... um século, e se você quiser ter um filho agora? Tipo, o que você vai fazer até você começar um outro relacionamento? Até você...
As pessoas, primeiro, você não quer. É o fato.
É agora.
Hoje, tá, não quer ter filho. Mas as pessoas não entendem que a gente pode ter filhos independente do relacionamento.
Exatamente.
Ai, tem inseminação artificial, tem adoção, tem caralho a quatro. Ai, hoje eu tô falando muito palavrão. Pra ter filho. Não depende de um relacionamento. As pessoas julgam que pra ser feliz a criança tem que ter um pai e uma mãe. E a gente vê N configurações de famílias hoje e que as crianças estão tudo aí felizes, gente, sabe?
Mas mesmo a gente, tipo assim, ó, a gente tá numa relação, nós, numa geração, nós, os millennials, e mesmo uma geração pra trás, a gente tá num momento, tipo, a gente tá tudo zoado da cabeça. E a maioria. Foi criado por um pai e uma mãe.
É heteronormativo.
A gente tá tudo zoado da cabeça.
O fato de ser duas mães, dois pais, uma mãe só, um pai só,
tá tudo bem.
Não vai mudar nada nisso aí, né?
Eu fui criado por uma família heteronormativa e eu sou zoada da cabeça. É tudo. É normal, gente.
É isso aí. Vai ser zoada da cabeça anyway.
Eu não sei, não tive pai. Zoada da cabeça. Gente, é assim.
É assim, eu tive pai e mãe e eu sou zoada da cabeça. A minha mãe teve pai e mãe é zoada da cabeça.
A minha também, então tá tudo bem, entendeu? Você pode ter esse questionamento do nossa, e agora se você quiser ter um filho? Gente, se eu quiser ter um filho, eu dou o meu jeito. Não se preocupem.
E eu vou fazer outra pergunta, porque hoje eu tô tão jogo.
Ai, tá muito gente, jogo.
Como é que você se imagina? Porque assim, eu faço muito plano pro futuro. E aí eu fico pensando, ah, quando as meninas estiverem grandes, aí elas vão fazer intercâmbio fora, aquelas que já querem
achar, né? Já planejou.
Não é isso, acho que eu tenho que trabalhar isso em mim, mas é um negócio, um desejo meu que
você
eu
tá
queria
projetando,
que ela se realizasse.
Projetar.
Sim. É, então eu fico assim, ah, e aí vai ser eu e o Emmanuel, tipo, nós dois, vai ficar ali, e aí as meninas vão fazer as comidas delas e tal. Eu e o Emmanuel falam, ah, quando elas crescerem a gente vai morar no apartamento que eu morei com 20 uhum. anos. É, e aí, como é que é? Como é que é esse plano de futuro? Porque eu faço o meu plano sendo mãe e tenho essa visão. E não sendo, como que é?
Não sendo, é porque essa é muito numa questão que eu acredito, tipo assim, ó, é uma frase que eu ouço. Gente, eu posso fazer aqui 20 minutos falando só a frase que eu ouço de não ser mãe. Mas uma delas é tipo assim, gente, o amor ele tem que dar um fruto. Que seria um filho.
Uhum.
Gente, o amor pode dar qualquer fruto.
Ai, que lindo.
Eu posso ser amiga.
Que faz um ciclo menstrual.
Eu posso ser amiga, eu posso ser madrinha, eu posso ser tia, eu posso ser filha, eu posso ser irmã. Eu posso ser N coisas. Eu posso ser companheira, eu posso ser um monte de coisas. Isso tudo é fruto de amor. Então, no futuro, eu posso ser tudo isso. Eu posso estar rodeada de amigos, que tem filhos, que eu vou estar vendo esses filhos fazer um intercâmbio
uhum.
e vou estar felizona por eles. Não, eu não... Eu
Você
não...
pode ir viajar pro país com os filhos, seus amigos,
exatamente,
tá
exatamente. Eu posso fazer igual minha madrinha faz, tipo assim, ó, 5 viagens por ano. Eu pretendo fazer isso mesmo, tá bom? Meu futuro, respondendo
é
exatamente a sua pergunta, é isso mesmo que eu quero fazer. Eu posso continuar com a minha empresa, com as empresas que eu quero fazer, com projetos que eu quero realizar. Eu posso N coisas. Eu posso continuar incentivando as crianças que eu tenho na minha vida hoje em dia e ficar feliz e tá tudo bem. E podem surgir outros planos.
Dá pra fazer plano pro futuro, tendo filho e não tendo filho.
E não tendo filho. Eu não tenho ninguém pra projetar, mas eu nunca quis ter ninguém pra projetar.
É.
Eu nunca quis, tipo assim, ó. Ah, eu vou ser feliz. Igual a minha mãe. Minha mãe, ela é super feliz projetando. Minha mãe viveu pra mim e pra minha irmã. Eu acho que parte da minha não maternidade é por causa da minha mãe. Eu não quero viver por ninguém. Eu não quero viver por alguém. Eu não quero saber que tem alguém dependendo de mim.
Mas eu sempre soube que eu seria mãe e que seria da hora ser mãe, porque eu nunca vi a minha mãe nessa entrega total, sabe? Eu não acho que minha mãe viveu pra gente, eu acho que minha mãe fez coisas pra caralho pra gente.
Uhum.
Mas eu sempre tenho essa sensação de ver minha mãe vivendo a vida dela independente da gente. Não, ela tinha, claro, como eu disse, ela tava 100%, tinha gente ali porque eu sei... Hoje, né, eu entendo que eu tenho a Manuela e a Carolina. Mas a minha mãe viajava todo ano com as mulheres, ela tinha viagem com as mulheres. Minha mãe saía, vira e mexe, minha mãe ia pro barzinho, faz isso até hoje, fazer um happy hour com uma amiga, com a minha tia e tal. Então, eu nunca tive essa coisa. Eu tenho lembrança de, eu tô em casa com o meu pai, meu pai fazia a janta porque minha mãe tá fora. Né? A minha mãe domina mais a cozinha ali em casa, mas meu pai sabia resolver uma cozinha ali se a gente precisasse, numa boa. Porque ela não tava em alguns momentos, né? Nos momentos que ela tava pra ela. E ela ligava, ela falava, olha, tá tudo bem, não sei o que, eu tô viajando e vocês, tá todo mundo vivo aí em casa.
Tá vivendo, gente, tá comendo.
Na adolescência ela ligava e falava assim, tá os três em casa a noite inteira? É assim, mas ela tinha os momentos dela, não era porque a gente tava numa fase difícil, ou porque a família tava numa fase difícil, que ela não tinha os momentos pra ela. Então, a maternidade pra mim, eu já fiz até textão no Instagram sobre isso, veio de pensar assim, não, peraí, eu posso ser mãe e eu posso também fazer isso. E é o que eu faço, né? Tá lá meu Instagram pra confirmar.
Mas peraí, maternidade não é só mãe de criança, né? Você é meio que mãe pra sempre.
É aquilo que eu falei no começo do episódio, tipo, os blogs de maternos vai até tal idade. E aí, e as mães depois, como é que fica?
Como é que elas se viram?
Como é que a gente aprende a ser mãe? É por isso que a gente pediu no Instagram algumas histórias. E aí, Larissa, o que que virou?
virou tipo meio que uma conversa aqui, uma conversa ali. Mas a gente acha super legal conversar com uma mãe que a gente meio que já conhece.
Exatamente.
E que meio que já conhece a gente.
E já que nenhuma mãe quis ajudar a gente no Instagram, eu vou forçar uma mãe a ajudar a gente. Peraí.
Uma mãe que conheceu duas pessoas adolescentes desse podcast.
E ela vai ser obrigada a participar. Ah, porque eu não pus nada.
Oi, filha.
Oi! Ah!
achei que não ia me atender. Liguei no seu celular.
Você tá no Viva Voz.
Meu celular estava com a Manu.
Mãe, eu não falei pra senhora não emprestar esse celular pra Manu.
Só um pouquinho, filha.
Ah. Então.
Estela, você tá no Viva Voz.
A senhora...
Porque nesse podcast, você conhece as duas donas do podcast na adolescência.
Então, só...
Eu já assisti o primeiro, né?
Mãe,
qualquer dia a gente vai gravar um conversando.
Isso!
É isso que tá acontecendo, a gente tá gravando.
Eu não acredito.
Sim, senhora!
E aí...
Porque quando eu ouvi, eu senti vontade de conversar alguma coisa.
Então, sei. Mas a gente tá gravando um podcast sobre ter ou não ter filhos. E aí, a minha experiência sobre ter filhos vai até a criança de 6 anos. A gente quer a experiência de uma mãe que teve filho adolescente e adulto. Conta aí, então, tá gravando. Como é que é ter filho adolescente e adulto?
Nossa, vocês querem, assim, de que idade, assim?
Adolescente, principalmente.
Um adolescente de 33?
Quase. Pode começar com adolescente de 15.
Adolescente de 27.
Mãe, qual foi a fase mais difícil de ser mãe até agora?
A mais difícil? Eu acho que foi quando eu percebi que vocês tinham um movimento próprio. Então, assim, foi entre os 15... aos 20 e poucos, porque até aí você escolhe roupa, você dá opinião, você aceita, né?
Uhum.
Aí de repente começa a se movimentar. E aí você percebe que já é algo fora de você, né? Uhum. E acho que é a fase mais difícil, é do respeito.
Entendi.
De respeitar que existe outra pessoa naquele filho que você pensa que é seu.
Nossa! Tá vendo?
Que é profundo.
Ô mãe, e qual que é o conselho que a senhora dá pra alguém que não quer ter filho?
Que não tenha.
Maravilhoso.
Mamãe?
Ó. Oh.
Porque, olha, eu tô com uma filha interessada.
Uma filha alheia?
Tem aí? Porque assim, tem uma filha, depois de ter filho, a gente tem outros filhos que não são filhos da gente. Ah. Né? Mas que é uma delícia. Esses são assim, deliciosos.
É, né?
Uhum.
Ser avó é lindo.
Não, é maravilhoso. Gente, é delicioso. Ah, então tem um filho.
Ô mãe, e qual que é?
Porque não vai ser avó.
Ô mãe, e conta qual que é a melhor parte de ter filho até agora, até os 33 anos.
A melhor parte? Nossa, mas assim, eu adoro, né? Então, eu acho que assim, pra mim, foi muito importante. Eu acho que a melhor parte é tudo. Até a frustração é importante, porque assim, eu não acho a maternidade tão linda, bonitinha, maravilhosa como todo mundo.
Viu? Eu falei isso dela. Eu falei isso.
Não acho, né? Mas eu acho que só o filho dá a capacidade pra gente... de enxergar fora da gente. Você entende? É muito complicado isso. Mas
acho.
Se eu não tivesse filho, talvez eu não tinha uma dimensão do que eu seria fora de mim. É uma extensão que não sou eu. É muito complicado.
É.
Então, para mim, é maravilhoso entender que cada um é um, que são meus, mas não são meus, e que me realiza assim... Quase plenamente. Só não me realiza plenamente porque eu não acredito nisso.
Porque não tem realização plena, né, mãe?
Não, não acredito. Né? Pode colocar. Olha, eu tô deixando aqui autorizando a filha.
Mãe, para de autorizar o que não pode.
Voz.
Olha, assistir no computador, como é que chama mesmo, Manu, que você quer assistir? Charles Louro.
Só perto da vovó.
Só perto da vovó, esse é só perto da vovó. Mas e assim, pra vocês, como que é essa experiência também de ter uma mãe?
A gente falou disso. A senhora vai ter que escutar.
É frustrante e acolhedor ao mesmo tempo.
Assim,
você tem um porto pra sempre.
Eu penso que essa relação que dá essa liberdade, né? Mas é difícil entender.
É.
Entender? Muito difícil entender. difícil entender a liberdade que dá essa relação de mãe e filho. E é complicado, é.
Muito. Ainda mais quando tem duas, né, mãe?
E ontem eu ainda dizia o seguinte, que eu acho que a maior frustração da maternidade não é nem a realidade da maternidade. Eu falava isso ontem à noite. Não é nem a realidade da maternidade. É o que a gente projeta em cima dela.
No, eu, a gente falou disso também, de ser de projetar aquilo que a gente quer no filho, né?
E frustrar, né?
E frustrar.
Porque é 99%.
Que aquele bebê lindo não vai ser a filha linda, que não vai ser.
Nossa, mãe, vai ser uma filha feia.
A mais realizada. A bem-sucedida. Você entendeu? Porque tem tudo isso, né? Você, a gente não é bem-sucedido em todos os parâmetros, assim. Então, você olhar e dizer, olha, não é tudo aquilo que eu idealizei. Né? Mas é maravilhoso o que se formou, que construiu.
Que é meu, mas não é meu.
Isso eu custei a aprender.
Então tá, mãe.
Foi a parte mais difícil da maternidade.
Mãe, obrigada pela participação.
Mesmo assim, né?
Via telefone.
Mas a gente senta pra falar sobre o primeiro episódio.
A gente senta.
Nós vamos
acho que tem que ter
nós
o primeiro.
Falar sobre liberdade na adolescência.
Eu acho que. Com a tia Rita e com a minha mãe.
Vamos.
Tá. Beijo, mãe. Tchau.
Tchau.
É, depois dessa conversa com a minha mãe, que eu abri aqui, né? Ó, gente, por favor, me agradeça, por favor. Porque eu tive coragem de ligar pra minha mãe e falar, mãe, qual que é a parte mais difícil?
Mãe, conta aí.
Na maternidade. É, depois dessa conversa, a gente vai finalizar esse episódio. Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque foi muito gostoso de gravar. É, a gente espera vocês no próximo episódio. E não esqueça de ir lá no Instagram, @porémdependepod, seguir a gente, acompanhar. Eu sei que a Larissa e eu estamos prometendo sempre mais conteúdos lá, mas tá acontecendo.
Vai dar certo.
Tá acontecendo.
Calma.
Uma hora sai. E até semana que vem.
Um beijo.
Beijo.
Beijo.